Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou no último dia 16 números que traçam um retrato do Brasil na última década, a primeira do século XXI. Gostaríamos de comentar alguns desses dados, porque eles são a base para a formulação de políticas públicas que verdadeiramente acompanham o desenvolvimento demográfico do Brasil. Aliás, disse um país que conhece a si mesmo só tem a ganhar, porque fará planejamentos que correspondam às suas reais necessidades e não por suposição. Chama atenção para o fato de que o censo mostra avanço menor no acesso das famílias aos serviços públicos. Isto é, a redução da desigualdade e o maior crescimento econômico, que marcaram a primeira década do século XXI, não foram acompanhados, pelo menos na mesma intensidade, por indicadores de qualidade de vida nos domicílios brasileiros. De acordo com o censo de 2010, o índice de Gini, que mede a desigualdade das condições de vida e de renda de um país, chegou a 0,536 no ano passado. O valor indica uma queda mais expressiva em relação ao 0,597 do censo 2000, do que aquela registrada entre 1991 e 2000, quando o Gini ficou em 0,636. Além da queda do índice de Gini, quanto mais próximo do zero, menor a desigualdade, o crescimento médio do Produto Interno Bruto também foi melhor na última década. Enquanto entre 91 a 2000 ele foi de 2,57% ao ano, na média de 2001 a 2010 ele alcançou 3,62% ao ano. O que eu quero dizer é que essa melhoria na renda e na queda da desigualdade não foram acompanhadas por indicadores que revelam a infraestrutura disponível para as famílias. O avanço na rede de esgoto e de água encanada, por exemplo, foi proporcionalmente menor entre os anos de 2001 a 2010 do que registrado na década de 90. De fato, não podemos correr o risco de, à semelhança da época da ditadura, termos crescimento da economia, mas não termos desenvolvimento que signifique melhoria da condição de vida da população. Contudo, o professor Marcelo Neri, economista-chefe do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, ressalta os ganhos resultantes da redução da desigualdade. Diz ele que, se mantivermos o ritmo, em 20 anos estaremos numa situação bem mais vantajosa do que agora. Mas chamo a atenção dos senhores senadores e senhoras senadoras para os números referentes às mulheres. Pelos dados do censo, o número de mulheres responsáveis pela renda do lar dobrou em 10 anos. Isso significa que as mulheres já comandam quase 4 em cada 10 residências. As pesquisas mostram que existem no país 57 milhões de residências, com um número médio de 3 moradores por domicílio. Em 61,3% dos lares, o chefe ainda é o homem. Mas em 10 anos dobrou o número de mulheres que assumem este papel. Viúvas, separadas, divorciadas, mães solteiras, mulheres que trabalham muito para criar os filhos sozinhas. De 11 milhões de mulheres nesta situação em 2000, passou-se para 22 milhões em 2010. As mulheres hoje comandam 38,7% dos lares, conta com 24,9% 10 anos atrás. Entretanto, isso é preocupante. Os homens ainda têm uma renda 42% mais alta do que as mulheres. Então, 22 milhões de mulheres sustentam seus filhos, levam-nos para a escola, para a creche, para os hospitais, educam e têm que sobreviver com um salário 42% menor do que os homens, em função das injunções culturais, jurídicas, políticas e mercadológicas. Nem mesmo podemos argumentar que as mulheres têm menos estudos, porque elas já superam o gênero masculino no quesito há muito tempo. Como parte do poder público, temos a responsabilidade de prover políticas públicas que corrijam essa desigualdade de gênero. Quero aqui destacar o programa ontem lançado pela presidenta Dilma em relação à pessoa portadora de deficiência, mas eu quero destacar principalmente o programa voltado para as mulheres gestantes, que passam a ter uma renda maior, um pouco maior, na Bolsa Família. E acredito que este benefício terá que vir acompanhado do pré-natal, o que, sem dúvida nenhuma, será um grande avanço no combate à morte materna. Quero também destacar o incentivo que se dá à mãe que amamenta. Este também foi um programa lançado ontem que merece destaque desta casa. A síntese dos indicadores sociais revela o que muita gente já percebeu. Dentro de casa ou nos ambientes de trabalho, as mulheres estão assumindo cada vez mais espaço no orçamento familiar. Em 10 anos, a participação delas no mercado de trabalho passou de 42% para 47,2%. De cada 100 mulheres, 52 estavam ocupadas ou procurando trabalho. Outro item a ser destacado se diz respeito às mulheres idosas, que, por necessidade de ajudar no sustento das suas famílias, também trabalham mais no Brasil. Cerca de 20% delas trabalham no Brasil, contra menos de 10% na Europa. Os dados do censo publicados pelo IBGE estão apontando para a criação de condições dignas para que as mulheres possam criarem os seus filhos. Temos que deixar de sublimar o papel apenas temos que deixar de sublimar a mulher apenas em palavras para tratá-la em nosso contexto jurídico trabalhista como um ser digno de respeito em seus direitos e deveres. Há pouco tempo fiz aqui um pronunciamento e, na oportunidade, pude caracterizar essa situação de arrimo da mulher brasileira como a feminização da pobreza. E é um fenômeno nefasto que se reflete diretamente sobre a infância do nosso país. A infraestrutura deficitária associada à falta de políticas públicas na área educacional, sem atividades extra classe, como práticas de esportes e curso de formação intelectual e técnica, fazem com que essas crianças e adolescentes que são educadas pela mãe, em geral analfabeta, em geral com um trabalho bem aquém do homem, elas perpetuam esse ciclo da pobreza e faz com que as nossas crianças estudem menos e estudem apenas por um período e o outro período estejam na rua. Deixemos de lado os dados do IBGE. Deixemos que os dados do IBGE nos falem que a questão da violência doméstica, os direitos previdenciários e trabalhista, a educação, a saúde, a moradia, a assistência social, enfim, a cidadania da mulher, tudo isso faz parte de um processo que passa pelos poderes constituídos. É importante observar que, antes de se fazer destes dados uma guerra política, nós precisamos utilizá-los para corrigir os rumos de nossas políticas públicas e, principalmente, esta casa que tem a responsabilidade de votar projetos importantes e definir políticas, é preciso que tenhamos a preocupação de atentar para essa questão da mulher como arrimo de família, atestar para a questão da violência familiar e, acima de tudo, olharmos com muita atenção a questão da educação, que é, sem dúvida nenhuma, o melhor caminho para corrigirmos essas distorções. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência.
Antes que Vossa Excelência desça da tribuna, gostaria de registrar a presença aqui em nossas galerias dos alunos do curso de Direito do Centro Universitário de Formiga, Minas Gerais. Bem-vindos à nossa sessão. Quero esclarecer que nas segundas e sextas-feiras, o Senado faz uma sessão não deliberativa, não há votação, apenas é destinada à explanação, à discussão de temas, sejam regionais ou locais, ou de interesse nacional, como acabou de fazer a senadora Lúcia Vânia, defendendo as mulheres deste país.
Agradeço, senhor presidente, e quero cumprimentar os estudantes que aqui nos honram com suas presenças. Muito obrigada, um bom dia.